Olá a todos ouvintes, eu sou o Jadir Correia e falo direto de São Lourenço, Minas Gerais.
Olá, olá, aqui é Joelson Carvalho, falando direto de São Carlos, São Paulo.
Crime de rico alheio cobre, o Estado esmaga o oprimido. Não há direitos para o pobre, ao rico tudo é permitido.
2022 está aí e com ele nós voltamos com o nosso quarto episódio sobre economia solidária. E hoje nós recebemos Isabela Luce, que trabalha com inclusão social pelo trabalho, saúde mental e economia solidária. É presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária e mais um monte de coisa. Então aproveitem que vai valer a pena.
E antes de começar a conversa propriamente dita, aquela lembrancinha que é sempre bom fazer. Se você curte nos ouvir, se acha legal a divulgação científica que a gente faz, e se você pode e quer ajudar a manter o nosso projeto no ar, você pode fazer isso apoiando com a partir de R$10 no apoia.se/questão de classe. Se não pode, contribuir com a grana, contribua compartilhando o podcast, que também ajuda pra caramba. Então, bora pra conversa.
E é com muita alegria que nós recebemos, então, para este episódio da série especial sobre economia solidária, Isabela Aparecida de Oliveira Luce, que, como vocês viram na apresentação, é a professora, doutora, mas há mais do que isso, é a Bel. A Bel, nossa colega que faz pesquisa, extensão e mais do que isso, prática compromissada com a sociedade. Muito obrigado, Bel, por você estar aqui conosco. A presidenta da Associação Brasileira de Pesquisadores em Economia Solidária. E já gostaria de começar pedindo para você se apresentar para os nossos ouvintes aqui a partir daquilo que você acha que é importante dizer, especialmente da sua trajetória na economia solidária.
Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Jadir. Eu que agradeço o convite de vocês. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui, participar desse programa tão bom, né? tão fundamental, tão essencial para a gente nesses tempos. Vou me apresentar, então. Como você já disse, eu sou professora do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar, sou integrante da equipe do NUMI Ecosol desde 2007, sou professora do programa de pós-graduação em Terapia Ocupacional da UFSCar. E com muito, muito prazer, muita satisfação, faço ensino, pesquisa e extensão com a temática da saúde mental no geral, né? Mas tenho focalizado essas atividades aí desde 2007 para cá na articulação aí dos temas, né, da saúde mental e economia solidária. Eu trabalho com o tema da... A gente costuma dizer, né, na atualidade, costuma chamar de inclusão social pelo trabalho, tá? Já chamamos de oficina de geração de renda, né, enfim, mas ultimamente a gente tem usado esse termo, mas eu vou explicar melhor daqui a pouco. Então, eu trabalho com esse tema da inclusão social pelo trabalho, na verdade, desde 1995. Antes de eu virar professora universitária, né? Porque eu sempre trabalhei na área de saúde mental, desde que eu me formei, e tive uma experiência em 95 e 96, no Instituto de Psiquiatria da USP de São Paulo, onde eu era terapeuta contratada como terapeuta ocupacional, e lá foi minha primeira experiência aí com esse tema do trabalho e saúde mental, vamos dizer, né? E como você disse também aí, né, eu faço parte da Associação Brasileira de Pesquisadores de Economia Solidária há um certo tempo, já participei de uma gestão da diretoria há um tempo atrás, não vou me lembrar o ano, E desde 2018 eu assumi aí a presidência na atual gestão, que foi de 2018 até 2021, se encerra agora no terceiro COMPS, que vai acontecer nos dias 21, 22 e 23 de setembro. Acho que é isso, Joelson, da minha apresentação.
E eu já emendo uma questão que, para mim, seria muito interessante se você pudesse abordar. Nós já tivemos a oportunidade de falar de economia solidária em termos gerais. Já tivemos a oportunidade de falar de economia solidária no debate teórico marxista, por exemplo. Mas eu gostaria muito de ouvi-la sobre a relação entre economia solidária e saúde mental. Como é que a gente pode, a partir da saúde mental ou a partir da teoria ocupacional, da terapia ocupacional, avançar dando mais cor a esta dimensão tão importante da ação humana, que é a economia solidária?
Eu vou falar para você, vou te responder, falar sobre isso a partir da história, da nossa história, né, que brasileira, e da aproximação desses dois movimentos, né, desses dois grandes movimentos, que são o movimento da reforma psiquiátrica e o movimento da economia solidária. Eu vou começar do começo, na verdade. Mas é o seguinte, vários países do mundo, aí desde a década de 60, começaram a desenvolver algumas experiências de questionamento, experiências a partir do questionamento da forma de tratamento que vinha sendo utilizada há séculos aí no campo da psiquiatria, né? A gente nem chamava muito de saúde mental. E tal como esses outros países, o Brasil também iniciou essa discussão aí juntamente com o processo da reforma sanitária, né? No mesmo período, houve o questionamento, né, das formas de tratamento em psiquiatria, porque eram fundamentadas aí em maus tratos, na violência, no isolamento, na exclusão social, etc. E esse movimento, né, ele surgiu como movimento da luta antimanicomial, e nós passamos por um período aí no finalzinho da década de 70, né, e anos 80, intensamente, houve toda essa discussão em relação aí à reforma psiquiátrica. E uma das questões, né, que o movimento da reforma colocou em pauta foi a questão do trabalho, né, porque o trabalho... primeiro que o trabalho sempre foi utilizado na instituição psiquiátrica, né? E em geral como utilização de mão de obra barata. Segundo, porque as pessoas que vivenciaram ou vivenciam uma experiência de sofrimento psíquico, em geral elas estão apartadas do mundo do trabalho, ou porque elas adoeceram no próprio trabalho, ou porque, assim, o mundo do trabalho, né, o nosso mundo do trabalho capitalista, não acolhe, né, as diferenças de ritmo, as diferenças de produtividade, etc. Então, estava dado já que a questão do trabalho precisava ser colocada em pauta. E nós tivemos o nosso movimento de reforma psiquiátrica, ele se fundamentou em alguns outros que já tinham iniciado em outros países, mas fundamentalmente no movimento italiano, que se chamou a psiquiatria democrática. E lá na Itália eles enfrentaram a questão do trabalho por meio de cooperativas sociais. Então a alternativa que eles encontraram para pensar em formas de inserção ou reinserção no mundo do trabalho foi por meio das cooperativas sociais. Tal como a Itália, aqui no Brasil a gente também tentou fazer isso. Inclusive, a gente tem uma legislação, que é de 1999, que é a Lei do Cooperativismo Social. Só que ela não tem regulamentação jurídica até hoje, tá? E assim, várias, a partir do movimento da reforma psiquiátrica, várias experiências que a gente chamava de geração de trabalho e renda começaram a ser desenvolvidas, né, pelo Brasil afora. Mas, como eu já falei, sem uma legislação, né, que regulamentava de fato a existência de cooperativas, então tinha uma discussão e um direcionamento para cooperativas sociais, mas de fato isso não era possível por conta desse problema aí da legislação. Mas essas experiências começaram a acontecer e elas estavam totalmente espalhadas, né, pelo Brasil afora e desarticuladas. O que ocorreu foi que, concomitantemente ao movimento da reforma psiquiátrica, ressurgiu aqui no Brasil o movimento da economia solidária, que a gente sabe bem, né, que veio com toda a força aí nos anos 90. E houve uma aproximação entre os dois ministérios, o Ministério da Saúde, né, na figura da Coordenação Nacional de Saúde Mental, e o Ministério do Trabalho e Emprego na figura da SENAIS, da Secretaria Nacional de Economia Solidária. Porque os dois movimentos entenderam, né, que por tantos princípios comuns, né, que seria uma alternativa muito possível para se pensar e se trabalhar com essa questão, né, da inclusão das pessoas com sofrimento psíquico e pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas no trabalho, né, que seria... Né, por conta da autogestão, do acolhimento das diferenças, né, de todos os princípios que a gente tem na economia solidária, eles iam ao encontro dos desejos também, né, e do que se pretendia no movimento da reforma psiquiátrica. E aí, em 2004, essa parceria foi oficializada. E a partir daí, assim, né, mudou completamente o cenário, porque houve um investimento enorme, a gente já fez algumas pesquisas, né, sobre isso, estudando, né, não só os mapeamentos que a SENAIS produziu dos empreendimentos econômicos solidários, mas também as produções científicas, né, que articulam esses dois temas. Então, está tudo muito, muito comprovado, né, que esse tema passou a ser colocado, né, colocado em prática, passou a ser foco de atenção, e a partir daí várias iniciativas, né, começaram a se desenvolver, não só de prática, mas estudos também, né, em relação a isso. Então, essa questão da parceria é um marco, né, é um marco histórico sem dúvida alguma. Então, a partir de 2004, houve um investimento grande, né, tanto do Ministério da Saúde como do Ministério de Trabalho e Emprego, a ponto da gente ter conseguido implantar uma política nacional de saúde mental e economia solidária. Então, a partir disso, não é que o movimento da reforma psiquiátrica deixou de lado o cooperativismo social, muito pelo contrário, né? O movimento da economia solidária reconheceu, né, todo esse trabalho que já vinha sendo feito pelo movimento da reforma psiquiátrica e incorporou o cooperativismo social também na sua pauta, Né? Então, isso foi fundamental, essa questão da parceria foi fundamental para a gente ter o desenvolvimento que a gente teve, né? Infelizmente, nos 2, 3 últimos anos, né? A gente teve um retrocesso muito grande nas políticas, né? Tanto de saúde mental como de economia solidária, mas a gente teve um avanço enorme em relação a essa questão da inclusão social pelo trabalho por meio da economia solidária. Então, esse é assim, o ponto de partida. Me perdi porque eu já não me lembro mais o que você me perguntou a partir daí.
Não, Bela, eu adorei. Eu acho que você completou um mosaico, não apenas para mim, mas para os nossos ouvintes, que é a ideia dos diversos lugares dos quais nós podemos acreditar a importância da economia solidária. Então, ficou muito evidente que a partir da saúde mental, a partir da terapia ocupacional, mas não somente, a economia solidária está ali. E ela é extremamente importante.
Não, também, acho que isso é importante frisar. Os terapeutas ocupacionais tiveram uma inserção grande, né, nesse movimento aí da inclusão social pelo trabalho, até pela própria profissão, né? A gente tem um vínculo com a dimensão trabalho da vida humana muito grande. Então, a gente tem uma formação para isso também, né? Para pensar o trabalho, estudar o trabalho, pensar na saúde do trabalhador e etc. E também pela questão que eu coloquei antes, nós temos uma inserção muito grande, né, na saúde mental, e o trabalho sempre fez parte, né, da psiquiatria, né? Que hoje a gente não se refere mais à psiquiatria, porque a saúde mental, ela é muito mais, né, do que... Ela incorpora a psiquiatria, mas ela vai muito além, né? É uma dimensão muito mais ampla, né, de se pensar as condições de saúde e doença das pessoas. Então, a terapia ocupacional tem uma inserção grande nesse campo, mas não só. Acho que todos os profissionais da área da saúde mental acabaram se envolvendo também aí com o tema da inclusão social pelo trabalho.
Você falou da importância da inclusão social pelo trabalho, eu fiquei me perguntando como tem sido nos últimos anos com o aumento do desemprego e principalmente da precarização do trabalho no Brasil. Como que isso afeta o trabalhador e como tem você se trabalhado com isso e a importância do cooperativismo e da economia solidária para absorver essas pessoas que estão passando por esse momento terrível do nosso país?
Então, Jadir, se a gente tem nessa situação do desemprego tão forte, e para as pessoas que estão aí numa situação de um conforto, vamos dizer assim, maior em termos, né, de condições de saúde mental, você imagina para quem tem algum histórico, né, na vida de sofrimento psíquico, de tratamento psiquiátrico, existe um preconceito muito grande, né? Por isso que eu disse que tem algumas pessoas que vão ser inseridas, que elas nunca nem participaram, né, do mundo do trabalho, né? Por questão de preconceito mesmo, né? Então, é muito mais difícil para quem tem esse histórico na vida, é muito mais difícil de se inserir, né, numa atividade de trabalho, mas a gente costuma falar mesmo no mundo do trabalho, né, que vai para além da atividade, do que outras pessoas, né? Então, a economia solidária, ela acaba, né, voltando na questão dos princípios, ela acaba sendo uma forma bastante efetiva, né, de trabalhar com essa inserção ou reinserção, principalmente por conta do respeito às diferenças, né, às diversidades e diferenças, por exemplo, o ritmo de trabalho. Tá? A gente, uma pessoa que teve, né, que tem um histórico aí de adoecimento psíquico, que não tem a mesma desenvoltura, vamos dizer assim, né? É, que uma outra pessoa que não teve, não passou por essa experiência numa situação de trabalho, no mercado capitalista, não produziu, né? Não acompanhou o ritmo, a gente já sabe o que acontece, né? Tchau, não tem conversa. Agora, na economia solidária, não. Então, existe esse respeito à diferença de ritmo, por exemplo, né? Ou mesmo de forma de inserção, né? É o respeito, de fato, às diferenças. Se tem uma pessoa que consegue, por exemplo, trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, mas tem outra que não consegue, que ela consegue trabalhar segunda, terça e quarta, ou sei lá, ela consegue trabalhar 2 dias por semana, em geral, os empreendimentos, eles trabalham com essa questão, porque é o próprio empreendimento que determina as suas regras de funcionamento, né? Então, eu acho que essa é uma questão primordial, né? Que eles, de fato, quando entram, né? Quando eles começam a participar de um empreendimento econômico solidário, ficam, né? Porque é isso, né? Ele consegue ser ele mesmo ali e ser respeitado por ser ele mesmo ali. Então, é isso, né? Acho que essa questão do desemprego bate muito mais pesado. Aqui eu estou falando do contexto da saúde mental, mas não só, né? A gente pode estender aí para pessoas que têm deficiência física, sensorial ou deficiência intelectual, a gente pode estender para os egressos do sistema prisional, a mesma discussão, né? Com questões diferentes, mas a questão a história do preconceito, né? E da exclusão do mundo do trabalho é muito parecida, né? E a gente também tem trabalhado com os jovens que cumprem medidas socioeducativas, porque também existe essa dificuldade. Com eles ainda, a maior parte não está numa faixa etária de trabalho, né? Mas estão próximos, né? E existe a mesma dificuldade aí em relação ao preconceito, né, de ter vivenciado alguma experiência na vida, seja uma história de sofrimento psíquico, seja uma história de deficiência, que pode ser congênita ou adquirida, seja uma história de encarceramento ou seja uma história de conflito com a lei, ou mesmo pessoas em situação de rua, né? São situações na vida que dificultam ainda mais, né, o acesso ao mundo do trabalho. Não sei se eu te respondi, né, mas é meio por aí. Então, acho que quando a gente fala... outra coisa que eu queria frisar, acho que a parceria, né, entre saúde mental e economia solidária, né, na verdade, ela começou, né, nesses dois movimentos, então é muito... O tempo inteiro a gente se refere, né, a esses dois temas, né, articulação da saúde mental e economia solidária, mas eu quero deixar claro que não só a economia solidária, mas o próprio cooperativismo social, né, no modelo italiano lá, como eu disse que a gente tentou fazer, ainda estamos tentando aqui, ela incorpora essa outra parcela da população também, né? Por exemplo, a lei do cooperativismo social italiana, ela denomina, se direciona a essa parcela da população e denomina, coloca todo mundo dentro de uma grande categoria que é pessoas em desvantagem social. E aí dentro dessa categoria são essas populações que eu acabei de denominar aqui. Saúde mental, sobretudo, mas também essas outras pessoas que têm aí uma história de vida que dificulta ainda mais, né, a sua inserção no mundo do trabalho. Sempre tão igual, tá na hora de ir em frente, ser diferente é normal, xanana, sempre
Eu fico imaginando essa importância do trabalho que você pesquisa, atua e defende, ela é gigantesca, né? Visível. Mas se aqueles e aquelas que nos ouvem agora quiserem dar uma pesquisada em iniciativas concretas que valem a pena ser conhecidas, seja no Brasil, seja em algum lugar do mundo, iniciativas que podem até ser melhoradas, mas que valem a pena ser conhecidas e divulgadas. Alguma dessas iniciativas que associam a economia solidária, a inclusão social pelo trabalho e a saúde mental, que você de cor aí poderia ressaltar e falar um pouquinho, caso você ache que seja importante?
Olha, Joelson, tem várias, né? Acho que fazendo articulação com a economia solidária, foi o Brasil que encabeçou isso, né? Aí tem vários países da América Latina que também trabalham nessa perspectiva. Se a gente voltar lá a questão para a Europa, aí é cooperativismo social mesmo, né? Não entra a economia solidária. Então, essa história, né, da saúde mental com a economia solidária, ela começa no Brasil. Tem várias iniciativas, várias, né, que eu assim, vou falar de algumas mais próximas da nossa aqui de São Carlos, né, mas assim, eu fico até com receio de nomear para, né, não ser injusta com outras, né. Mas, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem também, por conta de todo esse movimento que aconteceu, a gente tem instituído uma rede de saúde mental e economia solidária, né? Que ela começou na cidade de São Paulo, mas ela se expandiu aí para várias cidades do interior. Então, tem muitos empreendimentos que fazem parte dessa rede, né? Que são experiências assim belíssimas, né? Tem o Norte de Campinas, que é o núcleo de oficinas e trabalho, eu falo deles, eu tenho um carinho muito grande, porque eu pesquisei o Norte na minha tese de doutorado, e depois, já com as minhas orientandas, já fiz várias pesquisas lá com eles, né? Então, o Norte, ele é um bom exemplo disso, porque ele começou como núcleo de oficinas e trabalho, como o próprio nome diz, mas depois ele se aproximou, né? Até foi depois que eu defendi o doutorado, porque quando eu fiz a coleta de dados lá, eles ainda não tinham essa aproximação com a economia solidária, mas depois eles se aproximaram, né? Então, eles também fazem parte dessa rede. Então, lá o Norte é o serviço do Cândido Ferreira, né? Que é um complexo da saúde mental, vários serviços de saúde mental eles têm. O Norte é um dos serviços, né? E eles têm oficinas lá belíssimas, belíssimas. Então, lá, sem dúvida nenhuma, é um lugar assim, que tem, né? É muito divulgado, inclusive, eles têm Face, eles têm Insta, eles têm página na internet, então dá para conhecer assim bem facilmente. Nós temos uma experiência belíssima também na cidade de São Paulo, que é lá no Butantã, que é um restaurante que tem um espaço de economia solidária lá perto da USP, até nossos colegas lá da ITCP trabalham lá, né, desenvolvem atividades lá. Agora eu não sei como é que tá, né, depois de 2020 você já não sabe mais nada, né, mas antes de 2020 eles tinham, né, esse restaurante ali no espaço de economia solidária. E a comida é maravilhosa, né? O lugar é lindo, assim, super agradável. Eles têm horta ali também, né? Se eu não me engano, a horta é o grupo de mulheres, né, que administra, do movimento da economia solidária e feminismo. e o restaurante é da saúde mental. Então, são os usuários da saúde mental que cozinham, né, e que administram o restaurante, e a comida é muito boa. Então, essa é outra experiência. Nós temos aqui em São Carlos, não posso deixar de dizer, né, o Recriarte, que está aí, né, desde 2006, foi incubado pelo NUMI durante anos, né, e é um grupo que está bastante consolidado aqui, que trabalha aí com a reciclagem de papel e produtos artesanais a partir desse papel e também com a reprodução de cópias. E temos o Panesol também, que é um grupo mais novo, né, que a gente incuba também, o NUMI, e que produz pães artesanais. Nós temos muitas experiências, né? Temos experiências belíssimas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, né? Mas acabo falando das que estão mais próximas, porque são aquelas que a gente tem um contato mais direto também, né? Mas são experiências que... Quem quiser conhecer mais, digita, né, coloca lá no Google, empreendimentos econômicos solidários, saúde mental, da saúde mental, ou saúde mental e economia solidária, certamente aparecerão vários aí pelo Brasil afora. Né?
Perfeito, Bel. Eu acho que esse é o espírito, que esse podcast sirva para que as pessoas, aqueles e aquelas que nos acompanham, se sintam muito curiosos para digitar no Google essas questões e poder, a partir daí, conhecer esse universo gigantesco. Nem de longe a gente daria conta de falar de todas essas experiências, mas é fundamental que a gente saiba que elas existem. Uhum. Elas não estão apenas no plano dos projetos futuros. Uhum. São construções cotidianas.
Sim. Infelizmente, a maior parte delas ainda não conseguiu se formalizar por conta da legislação, que eu já falei para vocês, né? Porque esses grupos, eles se beneficiariam de uma lei de cooperativismo social, que é diferente da lei do cooperativismo popular, porque um dos focos, né, aliás, o principal foco da lei do cooperativismo social é trabalhar com a inclusão mesmo, né, dessa parcela da população. Então, ela é uma lei diferente, ela dá isenção de impostos e etc. Mas, infelizmente, ainda não é uma realidade, né? A gente estava trabalhando, o movimento estava trabalhando muito para isso e a gente conseguiu avançar, né, nacionalmente, para tentar rever essa legislação. Mas, infelizmente, né, isso está parado aí nos últimos 3 anos. E, enfim, eu ia falar mais alguma coisa, mas esqueci. Eu ia falar dos grupos, exatamente, né, que eles não estão formalizados ainda, mas o que acabou acontecendo? A grande maioria se formaliza como uma associação, né? Porque há essa necessidade, principalmente para comercialização, porque os grupos, né? Isso também que eu gostaria de frisar, os grupos, eles são tanto de produção, né? Eles, como de serviço. Então, eu falei para vocês, dei um exemplo aqui do restaurante, né? O restaurante, ele oferece um serviço. O próprio Note, ele tem também um restaurante, ele tem uma oficina que oferece serviço de buffet, né, para festas. Então, a grande maioria são grupos de produção, né, que confecciona algum produto e vende o seu produto, mas não somente, né? Então, é necessário algum tipo de formalização, principalmente para poder comercializar. E a grande maioria resolveu isso por meio do associativismo, né? Então, quase todos eles têm, ou eles criaram uma associação, né, própria do empreendimento ou daquele grupo de empreendimentos, ou eles se filiaram a alguma associação aí do campo, né, que agrega vários empreendimentos, mesmo que eles sejam, né, de diferentes cidades, mas existe uma associação que os representa. Essa é outra questão importante também frisar.
Bel, e da forma como você coloca, especialmente
do ponto de vista da necessidade de ainda continuar se avançando numa perspectiva legal e institucional que abrigue, que dê suporte, que dê apoio à inclusão pelo trabalho para aqueles e para aquelas que estão no escopo da saúde mental, das políticas públicas, ou a ausência delas relacionadas à saúde mental, me ocorreu aqui uma das características centrais, e eu gostaria que você falasse um pouco para nós, que é a economia solidária não apenas como prática, mas também como movimento. Um movimento de luta constante. E a sua fala mostra que, em que pese as experiências estarem aí, poderem ser enxergadas a partir de uma pesquisa simples nos buscadores, nós ainda temos que avançar muito. Portanto, essa ideia de luta permanente e de organização de algo que tem que ser mais do que prática, tem que ser movimento. E é assim também, nessa perspectiva da economia solidária pelo lado da saúde mental?
Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Vocês viram que o tempo inteiro eu fui falando dos dois movimentos, inclusive, né? O da saúde mental e o da economia solidária, né? O da saúde mental aí é mais identificado com os dois movimentos, da luta antimanicomial e da reforma psiquiátrica, e o da economia solidária. Então, sem dúvida nenhuma, Joelson, né? Existe aí a necessidade da gente continuar, né? Nessa luta aí, dos dois movimentos, inclusive, para que a gente alcance aí o desejável, né? Que é... que essas pessoas de fato estejam, né, o maior número delas estejam incluídas, né, em iniciativas de trabalho. E aqui, né, no caso, a gente está defendendo isso aí a partir da economia solidária, na perspectiva da economia solidária, e também que a gente consiga avançar, né, recuperar o que a gente perdeu aí em termos de políticas públicas e avançar ainda mais. Então, não só que a gente tenha o maior número de pessoas, né, envolvidas em experiências de trabalho, mas também que a gente tenha condições, né, de que esses empreendimentos sejam sustentáveis, né? E para isso a gente precisa também de política pública, né? E de legislação que garanta. Agora, tem uma questão a mais em relação ao movimento que eu acho importante também a gente ressaltar, que é o quanto a participação, né, dessas pessoas que, né, a gente também se refere como usuários dos serviços de saúde mental, no movimento da economia solidária é muito significativo para a inclusão social, né? Acho que é uma questão para a gente refletir sobre, pensar sobre, que esse tema, né, ele vai muito além do econômico, muito, né? A gente não está falando só, né, da questão econômica, muito pelo contrário, né? O tempo inteiro eu falei de inclusão social pelo trabalho. Então, o envolvimento, né, e a inserção dos usuários da saúde mental nesse movimento, e aí eu acho que de uma forma muito mais impactante no movimento da economia solidária, é um diferencial na vida deles, né? Isso também as pesquisas, não só a gente verifica, né, a olho nu nas experiências, mas as pesquisas também têm mostrado, né? A gente tem feito aí algumas pesquisas, não só nós, né? Tem várias pesquisas aí, Brasil afora, né? Como eu disse, a parceria, ela também impulsionou, né, para além de articular sistemas e estimular os empreendimentos, ela impulsionou estudos, né, sobre isso. Então, tem várias pesquisas aí sobre esse tema. Então, elas mostram para a gente o quanto, né, esse envolvimento com o movimento da economia solidária, a participação nas feiras, né, foi refletindo, né, muito positivamente, na inclusão social dessas pessoas. Então, acho que é importante também a gente assinalar, né, essa questão aí, que está relacionada à sua pergunta, né, mas que toca aí um outro ponto, que é a própria vida, né, das pessoas. Então, inclusão social de fato acontecendo. Isso é muito, muito, e a loucura visível, né? É muito bom, né, da gente ver isso acontecer.
Eu finjo ter paciência.
Nessa última fala sobre as pessoas que utilizam os serviços sociais de cuidado da saúde mental e tal, vocês trabalham junto com os CAPs? Como é que funciona?
Sim.
Tem essa
sobretudo.
Esse bate-papo, né?
Sim. Sobretudo com os CAPs.
Aí eu gostaria então que você falasse um pouquinho da importância desse programa, especificamente da Seguridade Social, né, da assistência à saúde pública, forma pública, no momento atual que a gente tem passado, que a gente sofre ataques sistemáticos, né, ao SUS, e como isso tem afetado o trabalho de vocês, como isso tem afetado também essas pessoas que utilizam desses serviços, e o que a gente pode pensar para o futuro, né?
Dá até um desânimo, né, de falar do momento atual, porque, primeiro que eu queria esclarecer isso, quando a gente fala serviços de saúde mental, são todos eles, tá? Então, sobretudo os CAPs, todas essas iniciativas aí de inclusão social pelo trabalho, esses grupos, esses empreendimentos econômicos solidários, né, que são do campo da saúde mental, ou eles nascem dentro do CAPS ou em parceria com o CAP, com os CAPS, né? Então, os CAPS são os serviços de referência aí da saúde mental, não só eles, né? Então, os outros serviços também se envolvem, mas sobretudo eles. Agora, a gente teve muitas perdas, né, aí na saúde mental e na economia solidária, então, em termos de políticas públicas, né. Então, acho que é assim, a gente, ultimamente, todo dia a gente levanta, assim, com aquela, já cansada, né, a gente já levanta cansada, né, por mais uma luta hoje, né. Mas, acho que, não podemos deixar, né, esse cansaço nos vencer. Certamente, Jadir, os serviços estão numa situação bastante difícil, né, em função de todas essas políticas públicas que foram destruídas, né, tem várias, tá? Várias da saúde mental, né, vários retrocessos, porque se eu começar a falar deles aqui, acho que é outro programa, né, mas só aí em relação a álcool e drogas, por exemplo, né, a gente vinha todo numa perspectiva de trabalhar com redução de danos, agora, né, é uma perspectiva completamente contrária, de incentivo à internação, nas clínicas. Se a gente trabalhou durante todos esses anos, desde o início da reforma, com investimento em práticas territoriais, e o CAPS o maior reflexo disso, que é um serviço territorial de base comunitária, né, justamente para a gente vencer lá, né, trabalhar com a questão do isolamento, da exclusão, então, né, era toda uma outra lógica, tudo isso. Tem muita coisa caindo por terra, por isso que eu falo que a gente já acorda cansado, que é uma luta por dia, né? E na economia solidária é a mesma coisa, né? Então, os usuários tiveram várias perdas, tanto do ponto de vista da saúde mental, como do ponto de vista do trabalho, aí na perspectiva da área, Senais mesmo não existe mais, né? Então, todo esse investimento político que vinha crescendo, né, retrocedeu. Fica tudo muito mais difícil. Agora, o que a gente tem visto aí, né, principalmente agora do momento da pandemia, da crise pandêmica, vários estudiosos da economia solidária, Joelson está aqui também, que certamente já leu, né, e já viu lives e eventos sobre isso, sim, tem um grande indicativo de que as práticas, né, territoriais, comunitárias, né, de outras economias, como a economia solidária, serão, né, a forma, as únicas formas da gente mudar esse cenário e sair dessa crise, né? Agora é muita luta, né? Sim, com certeza, né? Muita luta e temos muito aí pela frente, né? Mas acho que o que me consola, né, que quando eu acordo com a sensação de cansaço, é pensar que o movimento é grande, né? O movimento é grande, tem muita gente junto, né, e trabalhando aí na perspectiva de mudar esse panorama. E eu né, em geral, eu sou uma pessoa otimista, né? Ultimamente está difícil, né, a gente ser otimista nesse país, mas eu quero não perder meu otimismo, né? E eu acredito muito na força dos movimentos sociais, então eu quero continuar acreditando, né, que a economia solidária, por exemplo, vai ser uma saída aí para a situação, principalmente que se agravou ainda mais, né, no último período com a crise pandêmica, esperamos, né?
E aí, de repente, a gente dorme e, quando acorda, se dá conta de que o atual ministro da Educação está defendendo... Olha só, estamos dialogando aqui com Isabela Lucy. Estamos dialogando com alguém que está fazendo a defesa da inclusão social pelo trabalho, notadamente para aqueles e para aquelas que são usuários da saúde mental. E uma professora da Universidade Federal de São Carlos que tem que se deparar com o desserviço de um ministro da Educação, portanto, o Estado brasileiro. Nós não podemos diminuir a importância disso, não é um casuísmo, não é uma atemporalidade, não é um acidente geográfico. E enquanto não vem um meteoro, é o Estado brasileiro personificado na figura de um ministro da Educação defendendo o quê? Nada menos, nada mais do que salas específicas, espaços específicos para a educação especial. Traduzindo para o português, defendendo a exclusão, o apartheid, criando nichos, guetos que devem ser condenados. Então, Bel, sinta-se à vontade, o microfone é seu, porque isso é um desserviço à nação e àqueles e aquelas que precisam de inclusão na escola, pela educação e pelo trabalho.
Pois é, né? É isso, né? É o cansaço que vem na gente, né? De uma luta por dia, porque é muito de serviço, né? A gente está falando de inclusão, né? Estou falando de inclusão pelo trabalho, né? Inclusão na escola faz parte, né, de todo o processo que vem pela frente depois, inclusive, né? Porque, né, em geral, você faz uma formação escolar e depois você ingressa, né, no mundo do trabalho. Então, a lógica aí da gente trabalhar com inclusão, né, na escola, com inclusão escolar, e depois a gente continuar trabalhando com inclusão pelo trabalho. Então, é isso, Joelson, esse desserviço, né? Nesse nível, né? Nesse nível terrível que a gente vê, e que aí a gente precisa ter muito mais força para lutar, né? E é a mesma coisa na saúde, né? Então, a gente tem, isso que eu estava falando para vocês, todo esse percurso aí, né, de 40 anos, mais de 40 anos que a gente foi construindo nessa lógica, né, da inclusão, né, de não ao isolamento, não ao trancafiamento dentro de uma instituição, não à internação, né, que as pessoas têm o direito de serem atendidas, de fazer o tratamento na sua própria comunidade, tudo isso está voltando, né? E aí é um incentivo, na saúde é a mesma coisa, né? O incentivo hoje é para leitos hospitalares, internação, né? Tudo que a gente lutou, né, aí anos para mudar. Então é a mesma lógica da desconstrução, a gente está vendo, é a mesma, né? Na saúde, na educação, no trabalho, que já nem existe mais Ministério do Trabalho, né? Então é bem, não é simples, né? Assim, era muito mais prazeroso a gente falar sobre isso tudo há alguns anos atrás, né? Porque a gente ia sempre evoluindo, a gente tinha várias coisas ainda, né? Mesmo voltando aí para a história da saúde mental e economia solidária, ainda tinha muito a ser alcançado, né? A gente tinha muita coisa ainda para evoluir. Não tínhamos a menor dúvida, mesmo na saúde mental. Mudamos muito para melhor, mas ainda tinha muito a ser conquistado, a ser melhorado. Só que, né? Só que não. Que de uns tempos para cá, ao invés da gente continuar evoluindo, melhorando, a gente voltou para trás, assim, muito rapidamente, né? Em 3 anos a gente voltou mais de 30. Então, isso também é um motivo de desânimo e cansaço, mas que a gente não pode deixar que nos domine, né? Esse desânimo e cansaço nos domine, porque senão a gente vai cruzar os braços e deixar a coisa acontecer, de fato.
E você não cruza, né, Bel? Porque você falou da terapia ocupacional, que é o seu espaço de atuação intelectual. Você falou do NUME, que nós já tivemos oportunidade de ouvir em episódios anteriores, então aqueles e aquelas que nos ouvem, caso essa palavra seja nova, volte nos episódios anteriores dessa série mais que especial. E então é NUME, é terapia ocupacional, é ensino, é pesquisa e é também a Associação Brasileira de Pesquisadores em Economia Solidária, que você preside. Poderia nos falar um pouquinho mais desse espaço coletivo de atuação, o escopo, a forma de intervenção na academia, na sociedade, nos brinde um pouco com essa organização que cada vez mais ganha adeptos e filiados.
Sim, a associação ela foi criada com esse objetivo, né, de agregar os pesquisadores, todos os pesquisadores, mas não só, né, ela pensou nos pesquisadores, então é que ela leva esse nome, né, mas de pensar em agregar as pessoas que estudam, né, que fazem pesquisa e que fazem intervenções, né, com o foco da economia solidária. Então, é como o NUME, né? O que nos une no NUME é a economia solidária. Depois, cada um de nós, cada equipe lá, cada linha de ação, tem, né, um foco específico, mas o que nos une é a economia solidária. Na associação é a mesma coisa, o que nos une é a economia solidária. Então, ela foi criada com esse propósito, né, de agregar as pessoas, de colocar as pessoas em contato, né, para... com o objetivo maior, né, de pensar na pesquisa em economia solidária, mas não só, né, também na intervenção em economia solidária. Então, a gente tem trabalhado, né, para isso. Então, nós realizamos, né, o Congresso de Pesquisadores de Economia Solidária, que é o COMPES, né? A gente chama carinhosamente de COMPES. Agora, esse ano já está na terceira edição, só que antes dele ser COMPES, ele chamava Encontro, né? A gente está na terceira edição do COMPES, mas antes a gente já promovia os Encontros de Economia Solidária pela BPS. Então, é uma forma também, né, de a cada 3, inicialmente eles eram bianuais, mas depois a gente mudou. Então, a cada 3 anos é o momento da gente se encontrar, né, para trocar, né, para pensar um pouco mais, para refletir, com o objetivo sempre de avançar, aí na pesquisa e na atuação em economia solidária. Então, esse é o objetivo da associação. E então a gente, né, a anuidade, inclusive, ela é discutida com todos os associados, e a gente tenta sempre trabalhar com a ideia do valor justo, né? Não é nem preço aqui no caso, mas do valor justo. Então é um valor também, né, pequeno que os associados pagam aí anualmente, para algumas, né, ações aí de manutenção da associação. Mas o objetivo é esse: a gente tem um site, né, que eu vou precisar olhar aqui, mas acho que é abps.org.br, se você puder digitar rapidamente, eu tenho quase certeza que é isso, né? Então a gente tem um site. Nós também estamos, né, a gente reviu tudo isso aí nessa última gestão, né, na atual gestão, e então a gente está colocando ali também publicações, né, oriundas de pesquisa ou de trabalhos de extensão universitária, de intervenção. A ideia é a gente colocar a comunidade mesmo, né, que trabalha com, que estuda e trabalha com economia solidária em contato. Então, ali no site também tem esse espaço, né, para divulgação do trabalho que a gente tem feito. abps.org, não tem o BR, né? Obrigada, Joelson. São muitos endereços, eu me confundo também em relação à BPS. E a gente também tem um canal no YouTube, eu tinha esquecido, é novidade, né, da época da agora, do período da pandemia, todo mundo tem canal no YouTube, a gente tem, e a gente fez algumas lives no ano passado, foi muito legal, muito produtivo, então elas estão todas lá, né, no nosso canal. Eu não sou muito uma pessoa de redes sociais, então eu nem sei muito falar sobre isso, mas a gente tem o site, a gente tem o canal no YouTube. Acho que é isso que a gente tem em relação às redes sociais.
E estarão todas junto com a bio nas nossas redes sociais quando a gente lançar esse episódio para todos e todas. Então, se você está ouvindo esse episódio hoje, muito provavelmente o COMPES já vai ter sido realizado, mas isso não é nem de longe desculpa para você não acessar o site, porque os trabalhos publicados estarão lá, as pessoas, os contatos e o acúmulo, não apenas realizado no COMPES, mas especialmente realizado pela ABPS, que conta com a presidência da nossa querida Isabela Lucy, a quem... já estamos caminhando para o encerramento, então uma penúltima pergunta a quem eu pergunto de maneira muito, muito carinhosa. Bel, se você fosse convidar alguém para se aproximar da temática de economia solidária, independente da área da qual ela se origina, o que você faria? Como você venderia esse peixe?
Boa pergunta. Independente da saúde mental, só da economia solidária? A economia solidária é um jeito é um modo de viver, né? Não é quando você entende, né, de fato o que, que é a economia solidária, ela passa a fazer parte da sua vida. Então, ela é uma forma, lógico, de, né, um outro modo de organização do trabalho, ela é uma forma de produzir, de comercializar, é uma forma também de crédito, uma outra forma de pensar em crédito, em finanças, e isso aí começa a fazer parte da sua vida, né? Então, quando você luta por um mundo mais justo, né, acho que é impossível você não se vincular a economia solidária. Então, se você quer se você quer lutar para que o mundo seja mais justo, né, para que a gente tenha uma justiça social, cognitiva, acho que é importante entender e se aproximar da economia solidária. Eu acho que eu iria por aí, Joelson.
Uma forma muito carinhosa de algo que caracteriza aqueles e aquelas, e a Isabel é um exemplo claríssimo. é que caracteriza aqueles e aquelas presentes na economia solidária, né? Ao mesmo tempo em que tem uma escuta sensível, tem uma comunicação não violenta, que ao mesmo tempo em que recebe, afaga, também faz necessariamente o papel de análise crítica de determinados processos que, por meio dela, a gente pôde dialogar mais. Por menor que tenha sido esse episódio no rol das necessidades históricas, né, temos aí episódios curtos, mas eles acho que são fundamentais para abrir horizontes, né? Não, se a gente não, obviamente, não desenha o caminho, a gente sinaliza pelo menos por onde seguir. E com a Bel a gente conseguiu perceber a fundamental importância da inclusão social pelo trabalho. E Bel, você me permitiu, a partir da sua fala, pensar uma alegoria aqui muito interessante. Nós do campo marxista sempre falamos que o sistema capitalista de produção, ou seja, a antítese da economia solidária, ele, por meio dessa máquina de moer gente, ele gera alienação.
Uhum.
E a alienação, no entendimento marxista, é aquele momento no qual o trabalhador não se reconhece naquilo que ele faz. Ele não se enxerga no produto do seu trabalho. Ele está alienado, estranhado. Portanto, ele acaba sendo a mercadoria do sistema. Muita gente fala, eu produzo carro, eu produzo ar-condicionado. Eu, na verdade, a gente acaba produzindo partes muito pequenas de uma mercadoria gigantesca da qual nós, por meio da alienação, somos parte. Quando você apresenta o cooperativismo, a autogestão para os usuários da saúde mental, nós chegamos a uma lógica tão interessante, tão bela, na qual aqueles e aquelas defensores do sistema capitalista deixam ao largo, que é muitos os trabalhadores e as trabalhadoras que não se valem da ideia de saúde mental, nem na defesa e nem na crítica, mas que estão imersos ao sistema capitalista de produção, completamente alienados, podem se reconhecer muito menos no trabalho do que aqueles e aquelas que, mesmo sendo usuários da saúde mental, se reconhecem no produto do seu trabalho, desde que esse trabalho seja feito pela autogestão, pelo cooperativismo, e nessa questão a saúde mental não deveria, e como você entende, não é, mas não deveria ser entendida como algo, e aí me faço mais uma vez a permissão de ser ácido ao ministro da nossa educação, não deveria ser algo pensado a partir de guetos. Senhoras e senhores, com Isabela Lucy, com Abel, nós aprendemos algo fundamental. Podemos nós estar mais alienados em relação ao fruto do nosso trabalho do que aqueles e aquelas que, mesmo se valendo de programas especiais e políticas públicas atinentes à saúde mental, entendem e se reconhecem no fruto do seu trabalho. E isso é possível, especialmente por meio da economia solidária. Bel, é agradecimento, né? Mas eu não quero agradecer demais, não, porque senão eu vou emudecer o meu amigo Jadir.
Deixa eu aproveitar essa sua fala, então, Joey, e fazer uma perguntinha para a Bel, e ela já emenda, depois eu emendo os agradecimentos. Aproveitando essa fala do Joelson, Bel, o que, que você enxerga, o que, que você desejaria como um futuro ideal, como uma forma ideal para esse trabalho que você faz?
É, assim, eu vou falar especificamente da saúde mental vinculada à questão do trabalho, né, que foi esse o nosso tema, porque tem outras questões bem mais, né, amplas aí no que diz respeito à saúde mental, mas para a gente ficar aqui no tema da nossa conversa, eu vislumbro que a gente tenha políticas públicas que garantam a sustentabilidade desses empreendimentos, porque eles são diferentes, né? São empreendimentos que têm as diferenças pelos aspectos que a gente foi discorrendo aqui. e que a gente tenha políticas públicas, que a gente tenha legislação que garanta, né, não só a existência formal desses grupos, como a sustentabilidade, né, e que essas pessoas elas consigam, de fato, se reconhecerem como... Elas já se reconhecem como trabalhadores, mas que elas, de fato, consigam ter também um retorno financeiro, né, econômico, justo, né, em relação ao trabalho que elas desenvolvem. Que elas consigam viver, né, desse trabalho, que hoje não é realidade. Né? A gente não entrou muito nessa questão, mas não é realidade. Assim, o retorno, né, a entrada que eles têm de recurso, né, e que depois é dividida entre os membros, na maior parte dos grupos é muito inferior, né, ao que é necessário para a sobrevivência. Então, eu queria que a gente chegasse nisso, que esses, né, que a gente tivesse uma estrutura de políticas públicas, né, e que envolve legislação para que esses grupos, de fato, consigam se consolidar, né, no mundo do trabalho e que sejam sustentáveis, né, e que as pessoas possam, né, ter esse trabalho como a forma não só de inclusão social, mas também, né, de sustento, de conseguir daí o seu sustento para a vida. Acho que é isso, Jadir. Nós estamos bem longe disso, viu? Mas a gente chega lá um dia. Eu já falei que eu sou otimista.
Todos nós somos, por isso a gente continua, né?
Mas nós vamos precisar derrubar muita coisa por aí, né?
Opa!
Conseguir.
Então eu vou te agradecer a sua participação, em meu nome, em nome do Joelson, em nome dos nossos ouvintes. Foi muito gostoso te ouvir. E eu espero, de verdade, que essa distância do mundo ideal diminua rapidamente, que a gente consiga minimamente voltar àquele patamar que você falou assim, que faltava muito, mas a gente pelo menos estava fazendo para chegar lá.
Uhum.
Então, muito obrigado. Assim, é lindo o seu trabalho, o trabalho que vocês fazem. Foi ótimo te ouvir. Parabéns. E tenho certeza que todo mundo que ouviu esse episódio adorou e vai procurar entrar nos links que nós vamos deixar na descrição aqui do episódio para conhecer mais a fundo. E espero que a gente ajude a aumentar pelo menos um pouquinho, mais umas duas ou três pessoas criarem nas suas cidades algum movimento nesse sentido, porque é realmente muito importante para essas pessoas. E muito obrigado.
Imagina, eu é que agradeço a oportunidade, né, que vocês estão me dando aí de falar sobre esse tema que é tão caro para mim, né? Há tanto tempo eu trabalho com isso e gosto muito, né? Mergulho de cabeça, adoro. Então é muito bom estar aqui com vocês falando sobre o trabalho que eu desenvolvo. Acho que é legal também colocar a página do NUMI, né, Joels? Porque a gente tem lá também informações especificamente sobre os trabalhos que a gente desenvolve, né? Mas tem meu contato, então se as pessoas também quiserem entrar em contato comigo, estou inteiramente aí à disposição. Eu não acabei não falando, mas eu trabalho muito com as equipes também, né, de saúde mental, da região toda, né, mas ultimamente eu tenho feito um trabalho muito mais próximo com as equipes de Araraquara, né, de saúde mental e de economia solidária, e a gente está desenvolvendo um trabalho muito interessante lá também, né, nessa perspectiva aí de pensar em empreendimentos econômicos solidários que sejam direcionadas a essa parcela da população, né? Não somente os usuários da saúde mental, mas também os egressos. Outras pessoas aí que se encontram aí nessa situação que eu falei para vocês, né? Que a gente já costumou a chamar de pessoas em desvantagem, colocar nessa grande categoria, né, de pessoas em desvantagem social. Então, eu é que agradeço essa oportunidade que vocês estão me dando de falar sobre isso tudo.
Por uma questão de classe.